Queria também agradecer pelo convite, a mesma coisa. Próximo de Pêssar, todo mundo corrido, uns afazeres. Baruch Hashem, tem tempo ainda para, no meio do dia, no meio da semana, escutar um shiur. Zat Hashem, vocês já fizeram a parte de vocês, agora espero que eu possa passar alguma coisa. Eu gostaria, Bezrat Hashem, de tratar alguns pontos sobre a Yetziat Mitzrayim, a saída de Mitzrayim, o que passou lá. Alguns pontos talvez um pouco menos conhecidos, que a gente aprende muitas coisas para o nosso dia a dia, como a gente pode aprender no aperfeiçoamento, no serviço para Hashem, nas midot, nas características, quantas coisas a gente pode aprender dessas parshiot que tratam sobre o assunto de Yetziat Mitzrayim. Eu começo com o primeiro ponto, que é como foi Moshe Rabbeinu escolhido para ser o líder do povo e ser a pessoa que ia salvar a Israel. Aqui começa todo o processo. Nós pensamos normalmente, quando a gente pergunta o que é uma pessoa grande, o que a gente pensa? Pessoa que faz grandes atos, tem comportamentos impressionantes, fez grandes coisas na vida. Normalmente a gente define uma pessoa grande, a gente olha os grandes atos dele, coisas que são mirabolantes. Esse homem é um homem grande. Mas se a gente vai olhar na Torá, a gente vê que a Torá nos mostra que o cálculo não é bem assim. Fala o Midrash que a Kadosh Baruch Hu, quando quer fazer uma prova, quer fazer um teste para ver quem vai ser um líder. O que a Kadosh Baruch Hu pega? Quais são os critérios que o Ribono Shel Olam pega para poder definir quem vai ser a pessoa que vai cuidar do povo e vai estar em todos os momentos? E não são momentos fáceis, muitas vezes a Mishra reclamou, muitas vezes tem muitas necessidades, muitas coisas. Quem é um homem que é apto para ser um homem grande e pegar essa tarefa tão difícil? Fala o Midrash, a Kadosh Baruch Hu, quando ele vem selecionar uma pessoa, ele olha os atos pequenos, não os grandes, como eu comecei. Quando ele vai olhar, ele olha os atos pequenos da pessoa. E através disso, ele vai ver se ele passou no teste ou não. E fala o Midrash, David HaMelech, rei de Am Israel, como a Kadosh Baruch Hu falou, é você. Onde a Kadosh Baruch Hu viu nele que falou, você vai ser o rei de Am Israel. Fala o Midrash, David HaMelech, ele cuidava do pasto, cuidava do rebanho. Yoshua, quando eles entraram em Eretz Israel, um dos 10 decretos que foi dado lá é que a pessoa não pode pegar um pasto, boi, vacas, esses animais de grande porte, não pode pastar eles no meio dos campos onde tem outras pessoas, porque o animal pode estar comendo uma coisa do campo do vizinho. Tinha que levar isso para o deserto. David HaMelech leva os animais para o deserto. Uma jornada leva os animais para o deserto. Quando ele chega lá, o que ele fazia? Fala o Midrash. David HaMelech, ele separava o rebanho na hora do almoço. Tinha os pequenos, que eram frágeis, os animais pequenos. Ele colocava eles num pasto que a grama era mole. Dava de comer, terminava o almoço, agora pegava o segundo. Pegava aqueles senhores de idade que também não podiam comer muito, colocava eles num pasto mediano e depois pegava os animais fortes e colocava eles num pasto duro. Fala Kadosh Baruch Hu, você sabe cuidar de um animal? Não cuidar, não pegou todos e jogou no campo e falou pode comer. Você sabe olhar a necessidade de cada um e um, o tipo dele, o que ele necessita, o que ele precisa? É você que vai ser o rei de Am Israel. A Kadosh Baruch Hu não olhou os grandes atos. A Kadosh Baruch Hu olhou nem como ele trata as pessoas, como ele trata os animais. Vem o Ribono Shel Olam e fala, por causa desse ato que eu vejo, como você é sensível mesmo com o animal, você consegue aqui discernir entre um e o outro a necessidade de cada um, você vai ser a pessoa que vai ser o rei de Am Israel. E continua o Midrash e fala, e também o mesmo ocorreu com Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele também, ainda era antes de Yoshua, não tinha esse decreto, mas mesmo assim, ele era cuidadoso com o campo dos outros, ele pegou o rebanho de Itrô do sogro e foi em um lugar longe pastar. David HaMelech, de repente, numa situação, David HaMelech, desculpa, Moshe Rabbeinu, numa situação, ele está cuidando do rebanho, ele vê um pequenininho que sai correndo. Ele deixa eles e sai correndo atrás desse animal. E corre, 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 corre. De repente ele vê que ele chega numa fonte de água, ele toma água. Falou, ah, não sabia que era isso, você estava com sede, estava cansado, não sabia que era isso. Vem Moshe Rabbeinu, pega o animal, carrega ele no colo e traz ele de volta para o rebanho. Vem a Kadosh Baruch Hu e fala, agora você vai ser o líder. Agora você foi escolhido. Agora você tirou nota 10. A gente está vendo aqui algo impressionante. Justo nos atos pequenos, vem a Torá Kadoshá e fala, agora você vai ser escolhido. Moshe Rabbeinu, por que ele chegou e entrou? Moshe Rabbeinu viu um egípcio tentando matar um Yehudi, ele matou esse egípcio. Ele teve que fugir, ele foi para um local longe. Ele entregou a vida dele para salvar um Yehudi que estava em perigo de vida. A Torá não fala que ele foi escolhido por causa disso. Teve esse episódio e foi um episódio antes, mas a Torá fala, não é por isso. Mas como ele salvou a vida de uma pessoa? Não é por isso. É pelo quê? Porque ele cuidou do rebanho. O que a gente está vendo aqui? Qual que é o ponto? Como pode ser que a Kadosh Baruch Hu olha justamente os atos pequenos? Aqui a gente vê um ponto muito importante. Muitas vezes, quando a pessoa faz grandes atos, nem sempre esses atos têm muita pureza. Não estou falando que não tem pureza. Pode ter, pode não ter. Eu estou aqui na frente das senhoras falando, pode ser que eu estou com um monte de intenções e não a melhor intenção, só Lechem Shamayim. Não tem outras pessoas junto, a pessoa está em local público, ou é algo muito grande. Qualquer Yehudi, no momento de situação de vida ou morte de uma pessoa, ele entrega a vida dele, isso é o normal, ele tem algo que ele entende que isso é grandioso fazer. Mas isso aqui não mede o que é a pessoa de verdade. Aonde mede a pessoa de verdade? Aonde ninguém está vendo. Aonde não tem nada de importante para ninguém e mesmo assim ele é cuidadoso. No rebanho, estava só ele e o animal, não tinha ninguém. A Kadosh Baruch Hu falou, se ele está fazendo isso, esse é o íntimo dele. Não tem mais nada que empurra ele a fazer isso. Quando ele matou o outro, pode ser que sim, pode ser que não. Isso não é garantido. Mas quando ele cuida agora do rebanho dessa forma, aqui eu tenho uma garantia que dentro dele tem uma pureza nos atos dele. É claro que a pessoa tem que fazer qualquer mitzvah, mesmo que ele tenha. Às vezes, os interesses, faz a mitzvah, cumpre a mitzvah. Mas a gente está vendo aqui, analisar o quanto que é valioso essa pessoa, o quanto que ele tem realmente de Lechem Shamayim dentro dele. Nesse momento, a Kadosh Baruch Hu pegou e falou, esse aqui é o homem que deve ser escolhido. Ou seja, a gente vê daqui algo impressionante, quanto que é valioso, pequenos atos, mas pequenos atos que eles são feitos na escondida, pequenos atos que a pessoa faz Lechem Shamayim, o quanto que isso é valioso. O Rambam, ele nos fala que Ratzah Kadosh Baruch Hu Lizakot Israel, a Kadosh Baruch Hu quis dar para nós muitos méritos. Lefika, e por isso a Kadosh Baruch Hu deu muitas mitzvot, 613 mitzvot. Fala o Rambam, por que Kadosh Baruch Hu deu tantas mitzvot? Ele falou, a gente tem 613, para uma delas a pessoa acertar em cheio. Para uma delas ele fazer Lechem Shamayim e ele conseguiu o Olam Haba dele, com uma, mas uma na pureza. A pessoa tem um leque de mitzvot, todas ele tem que fazer. Mas como que ele vai conseguir o Olam Haba dele quando ele faz uma 100% com as melhores intenções? Através disso a gente mede o nível da pessoa. E eu continuo, a gente vê sobre as parteiras, Paró deu um decreto difícil, matar todos os homens. Como que é matar todos os homens? Falou para elas, todos os homens que nascerem, eles devem ser mortos. Quem que eram as parteiras? Uma das opiniões é a mãe de Moshe Rabbeinu e Miriam, a irmã de Moshe Rabbeinu. A Torá nos fala, nos conta Gmará um pouco mais, que Moshe Rabbeinu, ele tinha uma tática, ele conhecia uma tática. Qual que era a tática? Se nasce um homem, a cabeça dele está virada para baixo. Ele sai com a cabeça virada para baixo. Se é uma mulher, a cabeça está virada para cima. Falou para elas, no momento que o bebê está saindo, se você já vê como está a cabeça, lo aleinu, já mata aqui, finge que aconteceu alguma coisa. Tem interessante, entre parênteses, eu vi essa Gemara, eu falei, bom, então todas as crianças nascem assim, menino, cabeça para baixo, menina, cabeça para cima. Uma vez eu fui acompanhar minha esposa no médico, cheguei para o médico me achando que eu entendo um monte. Falei, cabeça para cima, para baixo? Me olhou assim, pensando, ele mal vem nas consultas, quando vem faz perguntas mirabolantes aqui, o que ele está falando? Bom, assim está escrito na Gemara. Voltei depois, vi que o Ben Ishchai fala que isso é só nas gerações passadas. Hoje em dia não é mais assim. Você pensou, não, mas eu tive uma menina, não foi assim realmente. Hoje já não é mais assim. Continuamos. Essas parteiras, elas entregaram a vida delas para salvar a Israel. entregaram a vida delas. Como a Torá chama elas? A Torá não fala o nome delas. Fala Shifra e Poá. O que é isso? Shifra, Meshaper e Tatavlad. Quando nasce a criança, ela cuidava de lavar ele, deixar ele bonitinho, os ossos, está tudo 100%. A Torá fala, uma delas era aquela que cuidava das crianças que nasciam, cuidava que realmente estivesse com tudo do bom e do melhor. E a outra, Puá. Miriam, por que chamada de Puá? Porque ela conversava com a criança, acalmava a criança, batia no colo da criança, cantava uma musiquinha, agradava a criança. Fala a Torá, essas são as duas parteiras. Eu pergunto, elas entregaram a vida para Israel. A Torá vem agora dar um adjetivo para elas. O nome dela não é Puá. A Torá vem dar um adjetivo. Quando a gente fala o nome de uma pessoa, isso caracteriza o íntimo da pessoa. Está escrito que Adam Arishon, ele deu nome para todos os animais. Não é que ele acordou de manhã, viu um leão e falou, ah, tá bonito falar aí. Não. Ele sabia a essência desse animal, que esse tem que ser o nome. Quando a Torá Kedoshá vem falar sobre as parteiras, o que a Torá fala? Uma coisa que a priori é secundária. Não é o principal isso. Elas salvaram a vida de Am Israel. O que a Torá fala? Ela cuidou do bebê, ela deu de lavar, ela deu chupeta. Isso é o principal? É dar chupeta o principal? Fala a Torá Kedoshá, é isso mesmo. Nesses atos pequenos eu vejo a grandeza delas. Salvar um Yehudi, um neném, não matar um neném. Muitas pessoas com bom coração fazem isso. Mas... tá bom, já salvou, agora cuidar dos detalhes da criança, como se fosse teu filho, cuidar de todos os detalhes, acalmar a criança, aqui eu vejo de verdade quem são elas. Por isso vem a Torá e fala, esse é o nome que eu vou dar, esse é o adjetivo que eu vou dar, esse é o principal delas. E eu continuo e estico o raciocínio. Aqui, as senhoras presentes, muitas vezes a mulher pode pensar, eu estou em casa, meu marido está no minyan, ele tem shiur, tem outras coisas, que grande coisa eu posso estar fazendo aqui cuidando das crianças, dar o almoço, dar o banho, esperar meu marido para voltar do Beit HaKnesset. A Torá nos fala que esses atos puros são muito valiosos. A Torá nos fala, está cuidando a mãe de uma criança, ninguém está vendo. Ninguém está vendo que a criança está chorando, nem o pai sabe o que está acontecendo. Mas a mãe está lá em todos os momentos, a mãe está lá esperando o marido chegar em casa, ninguém está vendo isso. Esses pequenos atos, eles são muito valiosos. A gente vê a Torá nos fala, ela foi chamada pelo quê? Porque ela cuidou do bebê nos pequenos detalhes. Aqui a Torá vem e nos mostra aonde está a grandeza da pessoa, cada ato, cada mulher, principalmente agora, próximo de Pêssar, quanta coisa tem que fazer. Muitas vezes eu falo, eu como os homens, os maridos, chego em casa, parece que tudo vai sozinho, só pega a vela, faz biricá. Calma, para chegar nessa biricá, teve limpezas atrás de limpeza, mas quem vê isso? A Kadosh Baruch Hu vê, ninguém está vendo. Mas pequenos atos, esses atos eles são muito valiosos. Então aqui a gente vê um primeiro ponto que a gente aprende aqui, um conceito muito importante, como Moshe Rabbeinu foi escolhido, e a gente vê os critérios que a Torá Kedoshá aqui nos mostra, o quanto que é importante um ato que ele é feito com muita pureza. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, como eu falei, Moshe Rabbeinu, ele, quando aconteceu o que aconteceu, Paró queria pegar ele, pena de morte. Ele fugiu. O Rabban conta que ele ficou uns 60 anos fugindo. De repente, ele aparece num local onde pegavam água, numa bica de água, e ele aparece lá e está justamente a filha de Itrô. Por que a filha de Itrô está lá? Pergunta o Midrash. Mulher não vai buscar água para o animal, não é o trabalho da mulher fazer isso. Fala o Midrash. Itrô largou toda a avodah zará do mundo, só que também largaram ele. Deixaram ele de quarentena, ninguém podia falar com ele. Ele largou tudo, falaram, você aqui está fora, ninguém mais fala com você. Ninguém queria trabalhar para ele. Ele teve que pegar as filhas e ir lá buscar água para ele. Por quê? Porque não tinha aqui, ele tinha que fazer isso sozinho. Moshe Rabbeinu encontra ela e o quê? E vê uma pessoa que está agredindo, ele salva e ajuda ela. A filha conta para Itrô, tem um sujeito aqui que me ajudou e tudo. Fala, Itrô, manda para casa. Talvez vai ser um bom shidur. Ele já estava pensando no shidur, já estava pensando onde eu vou arranjar um hatan. Eu não arranjo nenhum funcionário para mim. Onde mais eu vou arranjar um hatan para minha filha? Falou, traz ele, vamos ver ele aqui, eu quero dar ele para minha filha. Assim estava no pensamento dele. Até aqui começa a história. Nossos Hachamim nos falam que Itrô descobriu que Moshe Rabbeinu era um fugitivo, viu placas, de repente tem procurado, falou, de jeito nenhum. Cavou um poço, pegou Moshe Rabbeinu, lançou ele lá embaixo. Falou, comigo, não. 10 anos Moshe Rabbeinu ficou nesse buraco. 10 anos da vida de Moshe Rabbeinu foi dentro de um buraco. O Midrash conta que a esposa, né, Ciporá, vinha lá e trazia comida para ele, diariamente jogava comida para ele. 10 anos, isso que ele fez com ele. E não só isso. Está escrito, mais ainda, o Targum nos traz que ele fez um combinado com Moshe Rabbeinu. Olha o combinado. Falou, olha, tá certo, você vai casar com minha filha, tá tudo certo. Primeiro filho, eu quero ele para Avodá Zará. Combinado ou não combinado? E Itrô, de repente, faz uma proposta que é fora do contexto dele. Ele largou tudo que tinha na vida e agora, de repente, o primeiro filho, ele fala, não, esse aqui eu vou querer... O meu neto, ele vai ser para Avodá Zará. Aqui tem muito o que entender sobre isso, eu vou dar só uma pincelada no meu ponto principal hoje. Ele tinha uma filosofia. Eu quis ficar religioso. Agora, forçar os meus filhos, dar para eles um berço religioso, eles vão ser forçados a ser religiosos. Eu quero colocar ele do outro lado e se ele quiser, ele busca a religião. Esse foi o cálculo dele, um cálculo que a Torá nos ensina a não fazer assim. Moshe Rabbeinu falou, tá bom, ele está com isso agora, ele vai, aceitou. Só, entre parênteses, ele teve realmente uma descendência, que uma pessoa que fez Avodá Zará. Bem, isso aconteceu, foi algo grave. Moshe Rabbeinu, com tudo isso, aceitou tudo isso, passou essa dificuldade com o sogro. A Kadosh Baruch Hu aparece para Moshe Rabbeinu. A Kadosh Baruch Hu aparece para Moshe Rabbeinu e fala, depois de muito, você vai ser o líder. Ele falou, não, tem meu irmão, eu não posso deixar meu irmão de lado. Ele falou, teu irmão vai ficar feliz com você, vai ficar feliz com o teu sucesso, pode pegar. Bom, depois de tudo, muito tempo de conversação, muitos dias de conversação, vem a Kadosh Baruch Hu e fala, vai lá salvar Israel. Pode ir direto para Paró falar com ele. Falou, desculpa, eu tenho uma coisa a fazer antes. O que você tem para fazer agora? Eu preciso pedir licença para o meu sogro. Ele me abriu a porta, eu estou na casa dele, eu não posso ir embora sem pedir licença. Se a gente parar para pensar, tem algo impressionante aqui. A Kadosh Baruch Hu falou para ele, vai! Ele responde, não, eu sou grato pelo meu sogro. Quem que é teu sogro? Aquele que te colocou no buraco 10 anos? Aquele que te colocou todas as exigências possíveis? Esse é teu sogro? Ele falou, ele abriu a porta para mim. Eu tenho que ser grato, eu não posso ir embora. Mas calma, a Mistre está em perigo de vida agora. A Kadosh Baruch Hu não respondeu nada, falou, pode ir. Não falou mais nada, com todo o risco que tinha, com toda a história que tinha. Itrô, Moshe Rabbeinu volta para Itrô e pede licença para ele. A gente aprende aqui um conceito impressionante. Até onde chega a gratidão? A gratidão a gente pensa que eu tenho que ser grato por alguém que fez muito por mim. A Torá nos fala, por mais que Itrô tinha interesses próprios, porque ele recebeu Moshe Rabbeinu, ele queria casar a filha dele. Ele causou dificuldades para ele. Mas você recebeu? Se você recebeu, você tem que ser grato. Por mais que ele não teve as melhores intenções, mas se eu recebi, a Torá me ensina que eu tenho que ser uma pessoa grata pela pessoa que eu recebi. Até onde chega Moshe Rabbeinu? Chegou numa situação que ele falou, eu não vou continuar o processo se eu não pedir licença para o meu sogro. A gente vê aqui as características de Moshe Rabbeinu, algo impressionante. E a Kadosh Baruch Hu, quando entrega a Torá, vem para a Mistrei e fala... Eu sou Hashem, não que eu criei o mundo, que eu tirei vocês de Mitzrayim. O que quer dizer isso? Vocês têm que me servir por gratidão, não porque eu criei o mundo. Vocês têm que me servir porque eu tirei vocês de Mitzrayim, eu fiz muita coisa para vocês. A Torá nos fala, você tem que servir Hashem porque você ganhou dele. A pessoa vê quantas coisas ele ganhou de Hashem, isso aqui obriga ele a servir com gratidão. É claro que tem níveis, a Torá está nos falando, o básico tem que ter com todo mundo. Uma pessoa que eu tenho mais, é claro que eu tenho que ser uma pessoa mais grata. Mas tem um nível que esse nível a gente não pode sair. A pessoa recebeu algo, ele tem que ser grato por isso que ele recebeu. Por isso Moshe Rabbeinu sabia o valor que tinha tudo isso. Por mais que isso tudo ia segurar a Israel, falou, eu não posso mexer com minhas características. E a gente vê um outro ponto muito interessante com isso, que não se faz mitzvot às custas de outras pessoas. Não se faz mitzvot a custas que a pessoa vai fazer alguma coisa errada. Se isso não está certo, acabou. Tem que perguntar para um Rav, cada situação, a gente não está fazendo uma regra aqui como deve ser feito, mas a gente vê que Moshe Rabbeinu entendeu que ele estava faltando com respeito com o sogro dele, acabou tudo. Acabou todo o planejamento, acabou tudo o que ele ia fazer, mas é uma coisa enorme, ele vai entender. Não tem vai entender. Aqui a gente vê até onde chega esse conceito com Moshe Rabbeinu. Ou seja, a gente vê daqui então mais um ponto de Moshe Rabbeinu, as características dele, o quanto que ele se preocupava com todos esses pontos. Vou agora para um terceiro ponto. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, podem ficar à vontade. Vamos entrar agora, Ezrat Hashem, num terceiro ponto muito importante. O Rosh, um dos nossos Rishonim, ele fala conceitos muito interessantes sobre Emuná, que esse é o principal que a gente vê em Tziat Mitzrayim, o conceito de Emuná. Ele nos diz algo impressionante, eu leio para as senhoras. Ele diz o seguinte: Liftoach ba'Hashem, a pessoa tem que ter confiança em Hashem. Bechol levavecha, com todo o coração. Ule'amin be'ashgachatoa pratit, e saber que a Kadosh Baruch Hu, não só que ele criou o mundo, que cada detalhe e detalhe da nossa vida, a Kadosh Baruch Hu, ele cuida, ele está olhando cada detalhe e detalhe. O Bazet Itkaim Vavechá, e através disso, quando a pessoa tem essa emuná, ele chega no Ihud HaShalem entender que realmente a Kadosh Baruch Hu, ele é o único, e ele é o único que pode nos dar, que nos deu e nos dá e nos pode dar qualquer coisa. Que Enav Meshotetot Bechol Ares, que os olhos de Hashem estão em todos os locais, ele vê tudo. Muitas vezes as coisas parecem escuras, mas a gente tem que saber que em todas as situações ele está olhando, ele está por trás de tudo. Benekol Darcheish, a Kadosh Baruch Hu sabe o caminho de cada um, os pensamentos que ele fez, se ele pensou assim, por mais que não pareça que ele pensou assim, a Kadosh Baruch Hu sabe tudo que cada um faz. Agora vem uma parte aqui muito importante. Fala o Rosh. O Misheno Mamin, uma pessoa, ele fala, eu acredito que Hashem criou o mundo. Eu acredito. Mas Yetziat Mitzrayim tem um pouco de dúvida se foi exatamente assim. Fala o Rosh. Aqui algo cortante, ele enfatiza um ponto muito importante. O Misheno Mamim, a pessoa que não tem Emuná, Asher Otzitich Ameres Mitzrayim, se ele não acredita que a Kadosh Baruch Hu tirou a gente de Mitzrayim e cuidou de Amistrayim em todos aqueles momentos, Av Be'ani Hashem Elokecha, também que eu sou Deus de você, ele não está acreditando. Ou seja, aqui ele vem aqui algo impressionante. Ele vincula e nos fala, o Yehudi, a imuná dele, não pode ser só que existe Hashem. A imuná dele tem que ser que a Kadosh Baruch Hu está no dia a dia olhando e controlando cada detalhe. Isso ele fala, se não tem isso, tem níveis e níveis, vamos ver, tem muitos níveis sobre isso. Mas isso é um ponto que nunca a pessoa pode deixar de saber isso. Asgachá pratit que a Kadosh Baruch Hu está em cada situação e situação. Ele fala, se a pessoa não tem isso, ele não tem imuná. Esse é o ponto Am Israel, esse é o ponto, é nossa imuná, isso que Kadosh Baruch Hu exige de nós. Ele fala, essa é a base da Torá inteira. Ou seja, a gente vê daqui um ponto muito importante da pessoa entender e viver isso. É um trabalho de vida que a gente vai avançando. Como já falei, pequenos atos são muito grandes. Também nesses assuntos são muito grandes. Cada passo que a pessoa dá de trabalhar esses conceitos de emuná. Eu começo com um ponto interessante que o Rav Dessler nos fala. Imaginemos que ninguém precise, uma pessoa vai no cemitério. Ele está andando lá no cemitério e de repente ele vê, no meio do cemitério ele está olhando, de repente ele vê uma cabeça saindo de um caixão. Uau! De repente ele vê um tronco subindo. Sai as mãos. Eu vou falar a verdade, se fosse comigo, eu já estava fora faz muito tempo. De repente, ele vê uma situação como essa. Uau! Que impressionante! Pergunta o Rav Dessler, uma pergunta simples. Vamos olhar agora como que faz para fazer uma fruta, uma árvore? Você pega uma semente, ela apodrece na terra e, de repente, começa a subir um tronco. Qual que é a diferença desse sujeito que levantou no meio do caixão e uma árvore? Todos os dias tem isso. Qual que é a diferença aqui? A mesma coisa. Fala do Rav Dessler, é a mesma coisa. Só que o quê? Bom, um a gente se impressiona, outro a gente nem parou para pensar. Fala do Rav Dessler, O ponto é que não existe natureza. Esse conceito não existe. Tudo é Hashem que está por trás. Tem as coisas que ele faz normais todos os dias que também são milagres, só que eu estou acostumado a ver. E tem as coisas que eu não estou acostumado a ver. Mas na lógica, é a mesma lógica, não tem lógica. Por que que é água que faz subir uma árvore e não é Coca-Cola ou não é outra coisa? Não tem lógica. A gente vai perguntar para o cientista, não, porque tem, está certo. E por quê? E por que isso? E por quê? Por quê? Uma hora vai chegar porque é assim. Ah, então porque é assim? Eu tenho uma explicação. O Ribono Shel Olam fixou isso. Não existe o conceito na verdade verdadeira, não existe o conceito de natureza. Tudo é um grande milagre. Só que o quê? Então por que que não é tudo milagre? Porque esse é o nosso teste. Se a gente vê cada dia uma coisa diferente, não tem teste. O nosso teste justamente é ver as coisas a priori indo de uma forma natural e a pessoa perceber que a Kadosh Baruch Hu está por trás. Uma pessoa que consegue chegar nesse nível elevado de perceber de verdade, dele ver o sol saindo de manhã e falar uau, para essa pessoa realmente não tem nenhuma diferença e a Kadosh Baruch Hu mostra para ele de uma forma clara. Trago uma prova. Um dos grandes homens da Gemara, um dos grandes Tanaim, Rabbi Hanina ben Dosa. A Gemara nos conta que ele era muito pobre, uma pessoa muito pobre. Tem uma situação que ele pediu para Hashem, mas Parnassá, tem todo um ponto aqui, mas assim, a Kadosh Baruch Hu, ele era muito pobre, e fala a Gemara que o mundo tinha Parnassá pelo mérito dele. Por mais que ele não tinha nada, o mundo tinha Parnassá pelo mérito dele. Chegou uma vez, Erev Shabbat, não tinha nada. Aparece a filha e fala, não temos óleo para acender as velas de Shabbat, não temos, não temos. Falou, tá, pega o vinagre e acende. Como os grandes, ele vai, pega a cadeira e acende, acende qualquer coisa. Mas como assim? Vinagre não acende fogo. Pega o vinagre e acende. Aquele que fala que o óleo acende, aquele que fala que a parafina vai acender, aquele também fala que isso vai acender, pode acender. E ela acendeu e aconteceu. Por quê? Por que acontece? Se eu fizer isso, não vai acontecer. Ninguém testa em casa, não vai dar certo. Por quê? Por que que não vai dar certo? Porque até o momento que a pessoa não chega no nível máximo de perceber, ele não falou uau. Para ele era normal isso. É a mesma coisa, é igual ao sol, qual que é a diferença? Quando uma pessoa chega nesse nível, realmente a Kadosh Baruch Hu abre para ele as portas e mostra tudo para ele. Mas até o momento que não é assim, esse é justamente o nosso teste. Ver as coisas a priori acontecendo de uma forma normal e perceber mesmo assim que o Ribono Shel Olam está por trás de tudo. Esse é o nosso teste. Existem muitos níveis e níveis dentro disso. Esse é muito, muitas vezes o Rav Desser fala algo que chama muito a atenção para mim, eu falo. A gente fala, eu sei, Hashem está por tudo. Agora, o que que acontece? Vamos pegar o nosso cenário atual. O que que se ouve? Eu mesmo posso estar falando, não estou falando para ninguém, estou falando para mim mesmo. Ah, Estados Unidos vai ajudar Israel. Ah, então o ponto é que Estados Unidos vai ajudar Israel. Quer dizer, não tem Ribono Shel Olam. Tem porque ele vai ajudar Israel, então a gente está tranquilo. E se ele não ajudar, a gente não está tranquilo. Aqui na nossa fala, é uma fala que a gente está por trás disso dizendo as coisas correm de uma forma natural. Eles têm um exército poderoso, eles vão ajudar. A pessoa fala, ah, você viu aquele fulano, como ele está bem de vida? Claro, ele estudou em tal faculdade. Ah, então é a faculdade que faz ele virar rico. Então aqui nessa frase, a gente está justamente desassociando esse conceito. O quanto é fácil a gente incorrer com esse ponto. Ele fala, eu sei, vocês vão falar, mas é mais fácil falar assim. É mais fácil, só que você fala para uma pessoa, vamos conversar uma conversa que não tem lógica? É mais fácil? Não, não é mais fácil, a pessoa fala coisas lógicas. A gente vê até onde chega esse nível. A pessoa perceber de verdade, se ele fala, é um teste para cada um de nós, o quanto a gente entende esses conceitos, que na verdade, o Ribono Shel Olam está por trás de tudo. E esse é o grande teste de cada um de nós. Existem níveis, ele fala, tem uma pessoa que está num nível que ele fala Baruch Hashem. Ele fala Baruch Hashem, mas tem coisas que ele fala, deixa comigo. Como se fosse ele está dizendo para Hashem, deixa aqui desse mercado, eu entendo mais. De tecido você não entende, deixa comigo. Tem outra pessoa que já entende que Hashem cuida. Mas tem certas coisas que ainda é difícil para ele. Quando é coisas grandes, ele pede. Quando é coisas pequenas, ele acha que ele consegue se virar. E tem níveis e níveis e níveis. Tudo isso é um trabalho de vida da pessoa e avançando nesses conceitos. Esse é o ponto aqui de Tziat Mitzrayim. Am Israel, todo momento que estava num momento de dificuldade, não estava vendo a luz, estava vendo dificuldade. Mas a Kadosh Baruch Hu mostra para eles, depois no futuro, que tudo foi calculado. Hashem está em todos os momentos. Vamos pegar um pequeno exemplo. Am Israel sai agora, abre o mar para eles. Fala o Midrash, A Kadosh Baruch Hu pegou todos os egípcios e jogou eles na beira do mar. O mar expeliu todos eles, ficaram todos dispostos assim, expostos para todo mundo olhar. Cada Yehudi foi lá ver as pessoas que fizeram ele sofrer. Ele via um, esse era mais bonzinho, olha, não está tão machucado. Olha esse como era malvado, olha a mão dele está aqui, eles iam um por um olhando e vendo o quê? Olha como a Kadosh Baruch Hu pagou exatamente para cada um. O que parecia que não existia nada, só sofrimento, só sofrimento, só sofrimento. De repente, a Kadosh Baruch Hu mostra o quê? Eu estou aqui por trás. Olha exatamente como cada um recebeu. A gente fala na Tfilá, Mikamocha Bailim Hashem, quem é como você, Ribono Shel Olam? Aonde esse passuk ele está inserido? Ele está inserido depois de alguns psukim que falam que tiveram mitzrim, que afundaram direto e morreram, não sofreram muito. Tiveram outros que foi com uma palha, que fica se machucando muito antes de falecer. Tiveram outros médios que eles estavam no meio do mar. Depois disso vem o passuk que fala um louvor para Hashem, Shirat Hayam. Fala para Hashem, quem é como você? Mesmo quando matou eles, foi cada um conforme o que, ele fez. A Kadosh Baruch Hu paga exatamente. E Chachamim, de toda Shirat Hayam, pegou justamente esse trecho e um outro e colocou na nossa tefilá todos os dias. Todos os dias antes da Midá, Mikamocha Bailim Hashem. A gente justamente frisa esse ponto, porque que a Kadosh Baruch Hu estava por trás de tudo, ele paga exatamente para cada coisa. E não só para o lado negativo, também para o lado positivo. Falei das parteiras. O que, as parteiras ganharam de presente pelo que elas fizeram? A Torá fala que fizeram batim, ganharam na geração delas, geração de reis, gerações de Levim, de Koanim, isso que elas ganharam. Por que exatamente isso? Por que não outra coisa? O Rabi Brisk, ele fala algo impressionante. Ele fala, se elas escutassem parou, o que, ia acontecer? Não ia acabar o povo. Porque ia acontecer o quê? As mulheres judias do Aleino iam casar com os mitzrim, mas iam sair Eudim. O que, elas evitaram? Não evitaram que tivesse aqui Eudim. Elas evitaram que não tivesse pessoas que o Lo Aleino, o pai, é goi, e aí o quê? Não podia ser uma criança como essa, não podia ser rei, e ele nunca ia ser Cohen. Ah, elas evitaram justamente esse ponto? Então elas vão ganhar justamente nesse ponto. Vai ganhar o reinado e vai ganhar agora que eu na Leviá, porque justamente é isso que elas pouparam, isso que elas ganham. Miriam, o que, ela fez pelo irmão? Ficou esperando o irmão no rio até que pegassem ele. Quando ela ficou com lepra, Am Israel esperou ela 7 dias. Kadosh Baruch Hu fala, você esperou pelo seu irmão? Eu espero agora por você. A Kadosh Baruch Hu paga 500 vezes no mínimo por uma coisa boa que a pessoa faz. O Tosfot faz um cálculo, 7 dias dividido, se a gente dividir por 500, ela ficou esperando por volta de 15 a 20 minutos Moshe Rabbeinu, alguém pegar ele no rio. 15 a 20 minutos, Amisser parou toda a viagem no deserto, 7 dias parado, por quê? Porque Miriam, por quê? Porque ela ficou 15 minutos lá. Se a gente vê daqui algo impressionante, como a Kadosh Baruch Hu, cada ato e ato que a pessoa faz, a Kadosh Baruch Hu, ele olha e recompensa. Muitas vezes a pessoa está numa situação escura, mas a pessoa tem que se fortalecer nessa emuná. E a gente, Am Israel, agora também está passando por uma situação difícil. E esse é o nosso ponto da pessoa realmente ele se fortalecer nesses conceitos. Tem algo interessante. A Kadosh Baruch Hu fala para Am Israel, no momento da saída, vai pedir para os mitzrim presente que eles vão dar para vocês. Kadosh Baruch Hu prometeu para Avraham Avinu que eles iam sair com riqueza. Mas agora não dá para entender. O que está acontecendo aqui? Levaram todos os tipos de macó do mundo, estão levando uma atrás da outra. Agora Kadosh Baruch Hu fala, vai pedir, todo mundo vai abrir um sorriso e falar, ah, que você quer? Tem aqui minhas joias, meu marido acabou de comprar para o Hag, pode pegar tudo. O que aconteceu aqui? O que está acontecendo no meio da história? Kadosh Baruch Hu avisa já desde o começo, vai pedir para eles e eles vão vir com um sorriso enorme e vão te entregar, só para a gente pouco entender isso. Imaginemos hoje, que Bizat Hashem possamos escutar isso, imaginemos hoje o Hamas, não só ele entrega os reféns, ele entrega com presentes, todos bem vestidos e tudo, ninguém chegaria nem perto e falar que certeza tem bomba, mas eles estão devolvendo presente, é algo, não dá para entender, é totalmente fora da lógica. A Kadosh Baruch Hu fala, no final eles vão abrir um sorriso e vão dar tudo para vocês. Qual que é o ponto aqui? Uma coisa muito interessante, a Kadosh Baruch Hu está dizendo o seguinte, Você acha que Paró teve a ideia dele mesmo? Eu estou por trás de tudo. Tem um cálculo por trás. Eu estou por trás de tudo. Sabe como eu te mostro que eu estou por trás de tudo? Porque depois você vai ver que justamente esse Irachá vai abrir um sorriso para você. Como pode ser que ele vai abrir um sorriso para você? A Kadosh Baruch Hu vem e mostra, eu estou por trás de tudo. Olha bem, esse sujeito, ele causou tantas coisas, agora ele está rindo, agora ele está abrindo um sorriso, sim, para perceberem a Emuná, para perceberem que a Kadosh Baruch Hu, ele está por trás de tudo. Esse é um ponto que a gente tem que saber. Parece, a gente vê muitas dificuldades hoje em Am Israel, mas a gente saber, a Kadosh Baruch Hu está por trás de tudo. O Radesser fala algo interessante, ele fala que normalmente, na lógica, não tem lógica, já expliquei que não tem natureza, mas na lógica, normalmente a gente entende que grandes dirigentes são pessoas que tiveram um alto nível cultural, de conhecimento, educação, de gestão, já trabalharam muito no governo e tudo. Eu fiquei pensando, acho que ele não passou pelo Brasil, mas é, em outros países, isso não existe, isso não existe. Ele fala, se a gente olhar a história de Hitler e Yimach Shemo V'Zichro, ele era um homem, ele e a turminha dele, todos os Rechaim, ninguém conhecia eles. Não era uma pessoa que já tinha altos cargos, altos níveis culturais, altos níveis de educação. De repente, subiu pessoas que você não daria nada para eles. E de repente, aconteceu o que aconteceu, a Kadosh Baruch Hu está por trás. A gente pode não entender, mas a gente tem que perceber, não faz sentido. Hoje, o Hamas não é nem um país, não é um país. A gente está vendo uma guerra que não é um país. A gente está vendo algo que não é lógico. Isso a gente tem que perceber, que a Kadosh Baruch Hu está por trás de tudo. Eu termino com um último ponto aqui importante. Quem foram os que deram, quem estavam, quem eram os conselheiros de Paró? Paró tinha três conselheiros. Bilam, Itró e Iov. Bilam foi o que deu a grande ideia, entre aspas, de matar, jogar as crianças. Foi punido, recebeu punição de morte. Itró fugiu, teve todo o mérito. E Iov falou, eu vou ficar quieto. Mas por que você vai ficar quieto? Não adianta falar. Kadosh Baruch Hu fala, ah, não adianta falar? Iov agora teve uma vida sofrida. Uma vida inteira sofrida. Mas por que ele teve uma vida sofrida? Explica aos Mefarshim, você não quis pedir, agora você vai falar, ai, 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 e eu também não vou te escutar. Você não quis proteger a missão naquele momento, não quis participar, então você vai falar, ai, ai, ai. Mas calma, uma vez ele ficou quieto, uma vez ele recebe uma dificuldade. A vida inteira? Fala aqui um conceito muito interessante. Para Am Israel tem que pedir até o final. Não deu, pede de novo. Não deu, pede de novo. Não deu, pede de novo. E Iov foi punido porque ele se silenciou justamente porque ele não pediu várias vezes. Ou seja, a gente vê daqui quanto esses assuntos aqui de Tziat Mitzrayim são assuntos vigentes da nossa vida no dia a dia. A gente começa desde o que Moshe Rabbeinu, o motivo que ele foi escolhido. As midot de Moshe Rabbeinu, porque ele quase não foi salvar Mitzrayim, porque estava preocupado com o sogro. A gente vê a Emuná, e não só Emuná em momentos de turbulência, que é o momento que nós estamos passando. Tudo isso aqui, essa luz que teve naquele momento que a Mitzrayim se fortaleceu em Mitzrayim, isso todos os anos, isso volta. Que Bezrat Hashem, possamos nos fortalecer, Bezrat Hashem, e que possamos entender de verdade e viver isso, e que Bezrat Hashem possamos ver, Bimirab Amenu, a salvação de todo o Am Israel.